A Comissão de Educação, presidida pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, tem realizado audiências públicas sobre o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034. No último dia 14, a comissão discutiu sobre a inserção das PPPs, que são as parcerias público-privadas, e a ampliação de bolsas para o ensino básico dentro das diretrizes do PNE. Para falar desse assunto, a gente conversa agora com o próprio senador Flávio Arnes. Ele está aqui com a gente. Senador, bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite aqui na Rádio Senado.
Obrigado a você, Gesiel. Uma alegria estar falando com você e com todos os ouvintes pelo Brasil todo.
Senador, que tipo de parcerias público-privadas, eu queria começar com isso, nós podemos ter no campo da educação e quais seriam as prioridades?
Na verdade, a gente tem que pensar que o Plano Nacional de Educação é o instrumento maior para o planejamento da educação para os próximos 10 anos, 2024 e 2034. Só para esclarecer os ouvintes também, esse projeto de lei foi enviado pelo Executivo, está na Câmara dos Deputados, ainda não está sendo debatido na Câmara dos Deputados, mas na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, nós temos o hábito, inclusive, de nos anteciparmos a isso. Então, já fizemos 9 audiências públicas, praticamente com 40 instituições da maior importância no Brasil, em todas as áreas, desde a creche até o pós-graduação, e também nesse sentido que você pergunta, como é que pode acontecer, é que, na verdade, o Plano Nacional tem que ser executado com a participação de toda a sociedade. É uma responsabilidade não só do governo federal, depois teremos os planos estaduais, dos governos estaduais e dos municípios, com os planos municipais, mas também com a iniciativa confessional, comunitária, filantrópica, as instituições privadas, as famílias, aqueles que se debruçam sobre a educação. Então, muitas parcerias já vêm acontecendo, na verdade. Na audiência específica, se pensou numa correlação com aquilo que acontece com o ProUni, que é a possibilidade dos alunos entrarem na instituição de ensino superior, né, de acordo com critérios estabelecidos, e a instituição de ensino superior, privada ou não comunitária, né, poderá então abater de impostos devidos. Isso na área da filantropia, das faculdades comunitárias, filantrópicas, isso de uma certa forma, Gisiel, já acontece porque, na verdade, as pessoas têm o que a gente chama de imunidade, não precisam pagar o conjunto de impostos por esse preceito constitucional de serem imunes. Então, essa parceria já acontece. Só que eles, inclusive, levantaram a possibilidade de ter o pró-básico, em vez de pró-uni, ter o pró-básico, ou seja, a educação básica, que vai da creche ao ensino médio. Isso é importante também, porque você imagina as creches. Até você construir uma creche, a creche estar funcionando, ter o concurso público para professores e funcionários, a criança não pode ficar esperando. Então, você tem que ter essa parceria, né? Comprar vagas, alugar espaços, trabalhar junto com boas iniciativas da comunidade, com critérios transparentes, ou na educação profissional, por exemplo. Nós queremos educação profissional, técnico-profissional, é um desafio para o Brasil. Então, você precisa fazer parcerias, né? Tem tanta gente boa aí, Senai, Senac, Senar, todo o Sistema S, mas tem iniciativas da comunidade também que profissionalizam os alunos e temos que somar, né, nesse sentido para que isso, então, venha a acontecer. E o Brasil é tão extenso, uma realidade tão diferente de uma região para outra, que em cada região tem que, inclusive nessa audiência foi levantado isso, você preservar, né, essa autonomia lá do município, do estado, para que eles achem a solução de acordo com aquilo que aquela comunidade procura oferecer.
Realidades diferentes, né, senador? A que a gente sempre ouve falar nas PPPs, mas em serviços e projetos de infraestrutura, e a ideia é que essas parcerias também funcionassem na questão da educação, reconhecendo que existem essas lacunas que podem ser preenchidas por uma parceria público-privada e principalmente reconhecendo isso que o senhor falou aí também, as realidades diferentes de cada região. Acredito que isso é capaz de trazer uma educação mais inclusiva, mais equitativa no Brasil, não é isso?
É verdade, Gisiel. A gente sempre tem que pensar que a própria Constituição Federal, ela coloca que a educação tem que ser pública, gratuita, laica, de qualidade, e é o que a gente almeja. Agora, na audiência pública, as pessoas disseram, olha, nós temos objetivos, temos metas a serem alcançadas, estratégias diferentes de acordo com o município, então tem que haver, de alguma forma, uma flexibilidade, né? A própria Constituição diz que os recursos públicos podem ser destinados para entidades filantrópicas, comunitárias. Isso já vem acontecendo também. Só que nós temos que ter um planejamento articulado para que as metas, de fato, sejam alcançadas. Mesmo na educação fundamental, que a educação é obrigatória no Brasil, dos 4 aos 17 anos, que é 18 anos, que é a idade em que a pessoa está na pré-escola, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, né? E é obrigatória, e essa educação obrigatória não vem acontecendo ainda para 100% da população, particularmente no final do ensino fundamental. Por exemplo, nós queremos educação em tempo integral, é o melhor que existe, a pessoa ser preparada para o trabalho, mas a área pública, a estrutura, o tamanho das escolas, o número de salas, não comporta isso também. Demoraria 20 anos, 30 anos para você ter algo bonito. Mas temos boas iniciativas pelo Brasil, eu conheço dezenas delas, né, em que no contraturno, quer dizer, a criança vai para a aula de manhã, aí sai da aula, vai para uma entidade articulada com a escola, comunitária, confessional, almoça nessa entidade, tem esporte, tem música, tem artes, faz a lição, reforço, pensa no projeto de vida. Se nós fizermos esta articulação, poderemos ter educação em tempo integral, junto com profissionalizante no ensino médio, né, em um espaço de tempo muito menor. Então tem que ser transparente, tem que ser bom, para que o que os participantes da audiência disseram, tem que, assim, nós temos que ter esses mecanismos que existem, basta a gente colocar em prática, né, numa ação bem articulada, federal, estadual e municipal, para que os objetivos sejam alcançados num menor espaço de tempo. Porque o plano que já está acabando, as metas não foram alcançadas, né? Uhum. No plano anterior também não. Então não adianta a gente fazer um plano nacional que a gente imagina de antemão que vai ser difícil. Tudo é difícil, nós temos que ser ambiciosos na educação, né, que é prioridade absoluta para o Brasil. Então, nesse sentido, vamos trabalhar juntos. No fundo, a ideia, olha, todos são chamados a dizer, temos uma meta, como é que essa meta a gente pode cumprir? Lá no interior do Amazonas, do Pará, né, na floresta amazônica, mas também em centros urbanos ou periferias. Por exemplo, as escolas estão superlotadas em muitos locais das periferias. Tem escola que não tem banheiro, que não tem energia elétrica, saneamento, água.
Falta o básico, né, senador?
Olha, então, esse é um esforço possível, dizer para todos os ouvintes, um esforço possível e articulado, todos nós juntos a favor da educação.
Temos mais um minutinho aqui, senador. E nessa semana tivemos um debate sobre o PNE e os especialistas e representantes do ensino superior sugeriram que o novo PNE restabeleça a meta de investimento público na educação em 10% do PIB, do Produto Interno Bruto. Eu queria que o senhor comentasse essa proposta.
O plano atual, já encerrado em 2024, previa 10% do PIB. E o plano novo coloca 7% do PIB. E todos que vêm participando dizem, olha, quando a gente quer que alguma coisa seja prioridade, olhe no orçamento, porque senão é só conversa fiada. Então tem que ver no orçamento e 10% do PIB, porque existe uma ideia equivocadamente disseminada de que o Brasil já gasta mais que os países desenvolvidos. O que na audiência pública ficou muito claro, que o Brasil ainda está, apesar dos esforços, né, necessitando de recursos para ter concurso público, quadra de esporte, biblioteca, dentro do que se chama CAT, custo aluno qualidade. Quanto que tem que ser investido para que nós tenhamos uma educação de qualidade, da creche ao pós-graduação, as universidades estão aí, por exemplo, que curso superior também entra no plano, as universidades estão com orçamentos menores hoje do que 10 anos atrás. Né? Então, vamos trabalhar nisso. Né? O chamamento que eu faço também, Gisiel, é um chamamento para todos nós. Vamos juntos em frente, nos unirmos e juntos fazermos da educação um instrumento para o Brasil mudar para melhor.
Ok, senador, muito obrigado. Conte aqui com a Rádio Senado para a publicização sempre desse debate. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima, senador Arnes.
Abração para você e para os ouvintes todos.